בעזרת השם, דף מ"ם ח' תתתדש בבא קמא, עולה פסואר, שלום עליכם. סתם דף מ"ם ז' עמוד ב', נעשה סטליה ג'יבא שהוא איבא אלו פרקונטרנו סאביוס. מוזווה, מה חיוויזם, דוקשן שביאו אונטיין, עוד כולכם דודף, פרי, הפרקונטה נובה. איך הדקאבל תראו תמאו. מה סטואסון כי ראובן, דורו ג'ון בוי, פיג'ו פרמיסון פרה שמעון, צריפוג' גולוקאו בוי נוכסינטו, שמעון. שמעון דאו פרמיסון. E também disse, Reuven, não se preocupe, eu vou cuidar, vou tomar vigia do boi. Mal, o que significa essa vigia? Quais são as repercussões dessa vigia? De nafsho de kabilalei, ou de uma filetruda de alma kabilalei. Será que Shimon quis dizer, não se preocupe, Reuven, eu vou cuidar do que é meu, dos meus animais, o que está no meu campo, para não prejudicar o seu boi, pode ficar tranquilo. Isso que Shimon talvez quis dizer. Ou será que Shimon quis dizer mais? Reuven, não se preocupe, eu vou cuidar do seu boi para que nenhum dano aconteça com o seu boi. Então a diferença vai ser numa situação que vem um boi de fora do campo de Shimon, não pertence a Shimon, e vem e chifra o boi de Reuven. Será que Shimon tem que pagar por esse dano ou não? Se ele recebeu sobre si, vigia sobre o que é dele. Então, se vem um boi de fora e chifra o boi de Reuven, não é culpa de Shimon. Shimon não se responsabilizou sobre isso, não tem que pagar. Se Shimon quer dizer, Reuven, não se preocupe, eu vou vigiar que nada aconteça com o seu boi, Shimon se comprometeu a vigiar também que bois de fora não prejudiquem o boi de Reuven. Tá, Shimon, uma prova. Daniel Aviudá para Simon Benizakim de Bekarna. Fala Aviudá para Simon, uma braita que foi ensinada na Yeshiva de Karna sobre esses assuntos de danos. E Risperotav Lechatzer Balabait Shelobirshut. Reuven colocou as frutas dele no recinto de Shimon sem pedir permissão. O Baixon Makomacher Beachlan Patur. Veio um boi de fora e comeu as frutas de Reuven. Reuven não vai receber pagamento por essas frutas. Veim Echnis Birshut Hayav. Já era uma situação que Shimon deu permissão para Reuven colocar as frutas no recinto. Reuven vai receber o pagamento das frutas dele. Man patur u man chayav. Quem é que está isento? Quem é que está obrigado a pagar por essas frutas? Lav patur bal chatzer, bechayav bal chatzer. Aparentemente se trata do dono do recinto. Uma situação que o dono do recinto não deu permissão para Reuven colocar as frutas no recinto. Veio um boi de fora e comeu as frutas. Shimon não tem que pagar por isso. Não se responsabilizou sobre isso. Já uma situação que Shimon, ele deu permissão para Reuven colocar as frutas desse recinto, já é diferente. Shimon teria que pagar por esses danos causados às frutas, o que se vê daqui uma própria nossa questão, aparentemente. Quando Shimon recebe sobre si vigiar as frutas, ele quis dizer que vai vigiar para que nenhum dano aconteça às frutas. Então veio um boi de fora e comeu as frutas, é a responsabilidade de Shimon. Não tem prova daqui. Fala, não, podemos explicar a preta diferente. A preta se refere ao dono do boi. Numa situação que Reuven não tinha permissão de colocar as frutas no recinto de Shimon, o dono do boi não tem que pagar para Reuven pela perda das frutas. Numa situação que Reuven tinha permissão de colocar as frutas lá, o dono do boi tem que pagar pela perda das frutas. Começamos mesmo reto em cima. Se se trata do dono do boi, que diferença faz se Reuven tinha permissão ou não? Responde a Amri, Birshut Havi Alashem Birshut Anizak, Mishem Birshut Anizak Hayevet, Shelo Birshut Havi Alashem Birshut Rabim, Mishem Birshut Rabim Ktura. Sabemos da lei do Shem. Quando o animal come algo na rua e causa danos a alguém, o dono do animal não tem que pagar por esses danos. Comeu na rua, num recinto público. Numa situação que o animal ele entrou num recinto privado e lá comeu e causou danos, aí o dono do animal tem que pagar por isso que o animal comeu. Isso aprende de um passuk, o Bierbis de Aher, a gente viu no começo do tratado bastante sobre isso. Então fala agora o seguinte: se Shimon, dono do recinto, deu permissão a Reuven para colocar suas frutas nesse recinto, então Shimon emprestou parte da posse dele para Reuven. Reuven agora tem direito de colocar as frutas lá, tem a permissão. Então esse recinto, em certo aspecto, com relação a colocar frutas, também pertence a Reuven. Veio um boi de Avraham, comeu essas frutas, comeu no recinto privado de Reuven. devemos pegar emprestado parte da posse do recinto de Shimon. Agora esse recinto pertence a ele em certo aspecto. Então Avraham tem que pagar para Reuven, como é um recinto privado de Reuven. Se Reuven não tinha permissão de colocar as frutas nesse recinto de Shimon, então é como se fosse a rua. Que Reuven não tem uma posse sobre a rua, não tem uma posse também sobre o recinto de Shimon, que nem recebeu permissão de colocar as suas frutas lá. Vem um boi de Avraham, comeu as frutas de Reuven, comeu como se fosse da rua. Não tem que pagar. Então podemos explicar a Braita assim, a Braita assado. Não tem prova para a nossa questão inicial. Tashma, uma outra tentativa de prova. Reuven levou o boi para o recinto de Shimon sem permissão. O Baashor, em Makomacher, um lugar, veio um boi de fora, chifrou o boi de Reuven, Patur. Reuven não vai receber pagamento com relação aos danos causados ao boi dele. Imichnis Birshut Hayav. E numa situação que Reuven tinha pedido permissão para Shimon e recebeu a permissão, veio um boi de fora, chifrou o boi de Reuven, Reuven vai receber pagamento com relação aos danos do boi dele. Man Patur, o Man Hayav. O que está isento, o que está obrigado, sobre quem a breta se trata? Lav Patur Baal Hatzir Bechayav Baal Hatzir, aparentemente se refere ao dono do recinto, Shimon. Seria uma prova, quando Shimon dá permissão para Reuven colocar o seu boi lá no recinto, e Shimon recebe sobre si também vigiar o boi, significa vigiar o boi sobre qualquer dano. Então, vem um boi de fora, chifrou o boi de Reuven, isso é responsabilidade de Shimon. Shimon tem que pagar para Reuven, uma própria nossa questão. Ló, não tem prova. Patur Balashor, Bechayav Balashor. Talvez a breta aqui também se refere ao dono do boi, não ao dono do recinto. Explica melhor a Gemara. Yahi, Mai Birshut, Mai Shiloh Birshutika. Se se refere ao dono do boi, que diferença faz se Reuven tinha permissão ou não de colocar o boi no recinto de Shimon? Veio um boi de Avraham, chifrou o boi de Reuven, que diferença faz? Amri Hanani Rabbi Tarfon, Damar Meshune, Kerem Bechatzer Nizak, Nezek Shalem Meshalem. Explica a Gemara. Podemos explicar que essa braita vai com o Rabbi Tarfon. O que fala o Rabbi Tarfon? Todos concordam que quando um boi tam, um boi que chifrou nas três primeiras vezes, chifrou na rua, digamos, então o dono do boi tem que pagar só metade do dano Hatzinezek. Fala o Rabbi Tarfon, é diferente uma situação que o boi de Reuven, digamos, que entra no recinto de Shimon e lá chifra um boi de Shimon. É um caso mais grave. Nesse caso, mesmo que é um boi tam, Reuven tem que pagar pagamento completo pelo dano. Essa é a opinião de Rabbi Tarfon. Então, fala Gmará, podemos ver que essa breta vai com Rabbi Tarfon. Explica melhor a Gmará. Birshut avela kerem bichatzer nizak ume shalem nezek shalem, shelo birshut avela kerem bichut rabim ume shalem rak ela chatzin nezek. Explica Gmará, raciocínio parecido com o que a gente viu antes. Numa situação que Shimon, dono do recinto, deu permissão para Reuven colocar o seu boi nesse tal recinto, então Shimon emprestou parte da posse do recinto para Reuven, com relação a colocar o boi, Reuven também tem direito, também tem permissão, e em certo aspecto tem posse. Veio o boi de Avraham, chifrou o boi de Reuven no recinto de Reuven. Avraham tem que pagar pagamento completo com o primeiro habitarfão. Era uma situação que Reuven foi um intruso, colocou o boi dele no recinto de Shimon sem receber a permissão. É como se o boi estivesse na rua. Que Reuven não tem posse sobre a rua. Vem um boi de Avraham, um boi tam, chifra o boi de Reuven. Avraham paga só metade. Então, quando a breta diz que está obrigado a pagar, significa que está obrigado a pagar pagamento completo. Quando a breta diz que Avraham está isento de pagar, significa isento de pagamento completo, mas obrigado a pagar metade. Então, podemos explicar também a breta de duas formas. Não tem uma prova para a nossa questão. Aparentemente, a lei fica... E quando Shimon, dono do recinto, ele diz que vai vigiar o boi de Reuven, não só que dá permissão, também vai vigiar, significa vigiar a si próprio, que nada que pertence a ele no campo vai prejudicar o boi de Reuven, mas ele não se responsabiliza se vem um boi de fora, digamos um boi abandonado e chifra o boi de Reuven. Shimon não se responsabiliza em pagar para Reuven o valor do dano. Assim é para que modificar a lei. Continuamos com um episódio. Hai idita de alta le meifa behal beita. Ata barcha de mare beita, afla le lixa, havrumit. Uma mulher, ela tinha permissão de ir assar pão em certo recinto, digamos de Shimon. E ela levou a massa dela para esse recinto de Shimon, para assar pão. Veio um bode de Shimon e comeu essa massa, comeu demais e morreu de indigestão. Raiva Rava, Lishlume de Barcha. Rava obrigou essa mulher a pagar pela morte do bode, para Shimon. Uma lema pliga de Rav. Talvez Rava discute com Rav, que falou Rav Damarav, Rav Elashelot Tohar. Vimos ontem o que falou Rav, vamos revisar. Rav diz que, por padrão, um animal, ele sente a hora de parar de comer. Então, é um acidente quando o animal come demais e morre. A pessoa que colocou comida para um animal comer, e o animal comeu demais e morreu, é um acidente. É um ônus, e o que colocou comida está aí tentando te pagar pela morte do animal. Assim falou Rav. Aparentemente Rav discute. A mulher entrou para assar pão, tinha a permissão de assar pão. Veio um bode, comeu demais e morreu. Rav obrigou a mulher a pagar pela morte do bode. Não vai como Rav. Amri e Ariastas responderam que não tem nenhuma comparação com o caso de Rav e o caso de Rava. Hatam shelo birshut lo kaber netiruta. Acha birshut kaber netiruta. Explica melhor o seguinte, são dois casos diferentes. O caso que Rav se trata, um caso específico. Uma pessoa, digamos, Reuven, entrou no recinto de Shimon sem permissão e colocou suas frutas lá. Veio um boi de Shimon, comeu demais e morreu. Fala Rav, Reuven não tem que pagar pela morte desse boi. Por quê? Porque foi um acidente. Reuven, ele fez algo de errado, colocou frutas no recinto de Shimon sem permissão. Então Reuven tem que pagar pelo que é comum de acontecer. Danos comuns, que foi uma negligência que Reuven não pensou nesses danos, colocou as frutas no recinto de Shimon, digamos que o animal escorregou, caiu no chão com as frutas e se machucou. É algo comum de acontecer, Reuven tem que pagar por um dano desses. Já algo acidental, algo raro de acontecer, Reuven não podia nem imaginar que isso ia acontecer, que um boi ia vir comer demais. Então falará, Reuven não tem que pagar por essa morte do boi. Reuven não foi negligente com relação a esse caso, que é um caso acidental, algo que não acontece normalmente. Esse é o caso de Rav. O caso de Rav é outro. Quando a mulher pede permissão para Shimon para assar pão nesse recinto, ela recebe outras palavras dizendo, que foi a opinião de Rav, não se preocupe, eu vou tomar conta que nada aconteça com o que pertence a você, Shimon. Eu vou cuidar do seu bode, que o seu bode não se prejudique. Veio o bode, comeu demais. A mulher se responsabilizou por esse bode. Comeu demais e morreu, a mulher tem que pagar pela morte do bode, que ela se comprometeu a pagar, caso algo aconteça, o dono do recinto então acontecer, tem que pagar. São dois casos diferentes. Qual é a diferença desse caso do bode e um outro caso? Tivemos ontem esse caso, uma mulher entrou num moinho, sem pedir permissão do dono do moinho. Ela foi moer trigo. Veio o boi do dono do moinho, comeu o trigo, causou um prejuízo a essa mulher, patur. O dono do moinho não tem que pagar por esse trigo, porque a mulher nem tinha permissão de entrar lá. Ele não tem que pagar por nada. Ela que foi negligente por entrar lá, e o dono do moinho não se responsabilizou pelo trigo dela, nem deu permissão a ela de entrar. Não tem que pagar nada. Veio buscar Hayevet. Já numa situação que o animal do dono do moinho, ele se machucou por causa do trigo, digamos que ele escorregou com o trigo e caiu no chão e se machucou, a mulher tem que pagar por esse dano causado ao boi. Parece dessa braita que isso é só se a mulher entrou no moinho sem permissão. Aí o boi escorregou no trigo, caiu no chão e se machucou, aí a mulher tem que pagar pelo dano causado ao boi. Habirshut patur. Parece que se a mulher tinha a permissão de entrar nesse moinho e o boi escorregou e se machucou, a mulher não tem que pagar por isso. Pergunta agora então, se a mulher ela pediu permissão para moer trigo nesse moinho. Em outras palavras, ela está dizendo para o dono do moinho, não se preocupe, eu vou vigiar que nada aconteça contra você. Como o caso do bode. E aqui se vê que se vem um boi e escorrega no trigo, a mulher que foi lá moer trigo não tem que pagar por esse dano. E Rava disse que se a mulher vai assar pão e o bode come a massa e morre por causa disso, a mulher que pediu permissão está se responsabilizando automaticamente para não causar nenhum dano ao bode e tem que pagar pela morte do bode. Qual a diferença nesse caso de moer trigo e o caso de assar pão? Amri responderam, Litron Hitim Kivande Lobai Atsniuta Midi Lobai Misaki Marvato de Hatser Nafshayo Valet de Ramini Tiruta. explicaram o seguinte: quando a mulher vai moer trigo e ela pediu permissão para o dono do moinho, não é algo indiscreto que o dono do moinho esteja lá presente enquanto a mulher está moendo trigo. Não tem nenhum problema. Então, quando ele deu permissão a ela para moer trigo, em outras palavras, ele está dizendo, por padrão, não se preocupe, eu vou tomar conta que nada aconteça contra você. Te dou permissão e fique tranquila. Veio o boi do dono do moinho, escorregou no trigo e se machucou. Isso é responsabilidade do dono do moinho, que disse, fique tranquila, eu vou cuidar do que é meu, para não te prejudicar e não ser prejudicado também. Então, nesse caso, a mulher não tem que pagar para o dono do moinho. Já numa situação que a mulher vai assar pão, normalmente quando a mulher vai assar pão, ela tem que trabalhar a massa. Ela tem que arregaçar as mangas para trabalhar a massa, para não se sujar. Então seria algo indiscreto que o proprietário do recinto esteja lá presente enquanto a mulher está com as mangas arregaçadas para assar pão. Sendo assim, ele não pode estar lá para vigiar o que está acontecendo. Quem tem que vigiar é a mulher. É como se ela diz, eu sei que você vai ter que se retirar, não se preocupe, eu vou cuidar da situação para que nada aconteça com o seu bode, no caso. E o bode veio e comeu a massa e morreu, é culpa da mulher, a responsabilidade ela tem que pagar, porque ela se comprometeu a isso. Ou seja, cada caso é um caso. Se o dono do recinto está presente, então ele recebe sobre si a vigia, para não acontecer nada contra ele, nem contra a visita. Uma situação que ele não pode estar presente, seria algo indiscreto, então a responsabilidade é da mulher que está visitando, tomar conta que nada aconteça com o proprietário e nada aconteça com ela. Explica aqui a Gemara. Vimos um caso que Reuven colocou o boi no recinto de Shimon, vamos ver mais sobre isso. Amar Rabba Yisrael. Echnishoru lechatzer balabait shelo birshut. Vechafar baborot shechinu me'arot. Reuven levou o seu boi para o recinto de Shimon sem receber permissão de colocar o boi lá. E o boi prejudicou o recinto, cavou buracos. Balashor chayav belishkechatzer. O dono do boi, Reuven, tem que pagar pelos danos. Agora um recinto esburacado. O dono do recinto vai receber pagamento referente a esses buracos. O balachatzer chayav belishkechavor. Porém, digamos que o dono do recinto agora quer tornar esse pátio um recinto público. Ele tem a obrigação, antes de tornar esse recinto um recinto público, tampar esses buracos. Ele já recebeu o pagamento do dono do boi referente ao dano dos buracos. Agora ele quer se desapropriar, fazer o efker, tornar esse pátio um pátio público. Ele tem a obrigação de tampar esses buracos. Ele não tampou os buracos. Esses buracos causaram danos, ele tem que pagar pelos danos. Mesmo que foi ensinado que a pessoa tem a obrigação de pagar pelos buracos, que ele é responsável, ele causou os buracos, mas não que buracos que o animal dele cavou. Que é diferente, mesmo que foi o boi que cavou. Aqui, uma vez que esse dono do recinto, antes de tornar esse pátio um pátio público, ele tem a obrigação de tampar esses buracos para não colocar obstáculos para o público. Ele propositalmente não tampou esses buracos, é como se ele tivesse cavado os buracos da rua. Quando ele tornou o pátio um recinto público com os buracos, ele deveria ter tampado os buracos, é como se ele tivesse cavado no meio da rua os buracos. Ele é responsável por isso? Ele tem que pagar pelos danos. Amarava de Sirava, Nishiru Hatzer Balabait, Shiro Birshut, Veiziket Balabait. Reuven levou o seu boi para o recinto de Shimon sem receber permissão disso, e o boi agrediu Shimon, ou Balabai Tuzakbo, ou se Shimon tropeçou no boi de Reuven, que estava lá de intruso, e o dono do recinto, ele se machucou. Hayav, Reuven tem que pagar pelos danos que esse boi causa. O dono do recinto não tinha permissão de colocar lá o boi. Ravatz Patur, fala Ravá. Se o boi Ravatz, agora entendeu que Ravatz deitou sobre utensílios, ou sobre alguma pessoa, e causou danos, Reuven não tem que pagar por esses danos. O Mishum gravado fatura, pergunta lá por que o boi deitou e causou danos. O Reuven está isento, por quê? Amar a Fapa diz: Rafapa mai ravat, xeribit galalim. Ele diz: Nefukirav shebalabai, teav galalim bor, viromatsino bor shechev boi takelim. Explica a Rafapa o seguinte: Ravá significa Irbitz Galalim. Ou seja, o boi, ele fez as suas necessidades sólidas no pátio de Shimon, no recinto de Shimon. E o estrume, as fezes do boi, são obstáculos que estão lá no recinto de Shimon. E as roupas que estavam nesse recinto se sujaram com o estrume do boi. Reuven não tem que pagar pelos danos causados às roupas. Por quê? Porque esse estrume do boi é um obstáculo. É como se fosse um buraco que foi cavado no recinto de Shimon. E a lei é que quando a pessoa cava um buraco na rua, por exemplo, e cai um utensílio, objetos inanimados dentro desse buraco e se danificam, o que cavou o buraco não tem que pagar pelos utensílios que se quebraram no buraco, por exemplo. Essa ficha de Psukim, Shor, Velo Adam, Hamor, Velo Kelim. Então a mesma coisa aqui. Reuven colocou o seu boi no recinto de Shimon sem permissão. O boi fez lá as suas necessidades sólidas. E as roupas se sujaram. Não tem que pagar por essas roupas, porque esse estrume do boi é como se fosse um buraco que foi cavado. E quando um buraco causa danos a objetos inanimados, o responsável pelo buraco não tem que pagar por esses danos aos objetos. Dá para entender isso que falou Rav Papa Irava, conforme Shmuel, que falou Shmuel da Marcota Calaborhu. Ele diz o seguinte: qualquer obstáculo é a mesma coisa do que um buraco, tem a mesma lei. Um obstáculo é algo que fica parado e a vítima vai até o obstáculo. O obstáculo causa o dano de forma passiva, não vai até a vítima. Fala Shmuel, todos os obstáculos estão na mesma categoria do que um buraco. Então o estrume do boi também é um buraco, como se fosse. Ele é irado de amarrar de mafkar lei, Michael Neymar, porém, eis que falou Rav Papa, e Rava não vai como Rav. Rav disse o seguinte: quando um obstáculo é como um buraco na rua, que não pertence àquele que cavou o buraco, isso é um buraco. Um obstáculo que pertence à pessoa, não é um buraco, ou seja, não está na categoria do Avmazik, do agressor, chamado Bor, buraco. Não tem as mesmas leis. Rav diz que um obstáculo que pertence à pessoa aparece mais com um boi que pertence à pessoa. E quando um boi causa danos a utensílios, o dono do boi tem que pagar por esses danos, fala Rav. Também quando um obstáculo pertence à pessoa, a pessoa tem que pagar se esse obstáculo causou danos a utensílios. Então o estrume do boi de Reuven pertence a Reuven. Conforme Rav, não é um buraco. E se as roupas do dono do recinto se sujaram com esse estrume, conforme Rav, o dono do boi teria que pagar. E Rav disse que não. Fala Maná que não tem nenhuma pergunta. Quando o animal de Reuven está no recinto de Shimon e faz lá suas necessidades sólidas, Reuven não tem intenção de manter posse sobre isso. Automaticamente isso já é que já está desapropriado, algo não importante para Reuven, por padrão, não pertence a Reuven. Quando uma pessoa tem um campo e coloca lá animais para adubar o campo, aí o estrume pertence ao dono do campo. Mas aqui não é o caso. Aqui o animal fez necessidade no recinto de Shimon, não pertence a Reuven. Então, conforme todas as opiniões, é como se fosse um buraco e a pessoa está aí vinda de pagar por danos causados a objetos inanimados, como a roupa. Na Marava de Sirava, uma outra lei: Nichnas lechatzer balabait shelo birshut veizik et balabait. Reuven entrou no recinto de Shimon sem permissão e causou um dano físico ao proprietário, ou balabait do Zagbo, ou o proprietário do recinto. Tropeçou em Reuven e caiu, se machucou. Reav. Reuven tem que pagar, não tinha permissão de estar lá. Iziko balabai patur. Se o dono do recinto causou algum dano a Reuven, o intruso, o dono do recinto não tem que pagar por esse dano. Explica Amarafapa, alô Amranela de Lohava Yadabe. Fala Papa, o que disse Rava, só numa situação que o dono do recinto não percebeu que Reuven estava lá, continuou vivendo vida normal e causou algum dano a Reuven. Shimon, o dono do recinto, não tinha que imaginar que ia entrar um intruso lá e ia sofrer algum dano. Não é negligência de Shimon, não é responsabilidade de Shimon. Shimon não tem que pagar por isso. Avalava Yadabei, Izikou Balabait Reav. Pois se Shimon viu Reuven e machucou Reuven de certa forma, aí Shimon tem que pagar para Reuven, mesmo que Reuven é um intruso. Maitá, por quê? Mishum da Amarle, Neidi, Tlachreshuta, Lapukil, Lazukil, Tlachreshuta. Porque Reuven tem um bom argumento. Shimon, você tem todo o direito de me expulsar do seu recinto. Isso eu entendo. Mas me bater, você não tem direito. Me manda embora. você vê, continua se comportando de forma normal, como se não estivesse lá e eu sofri algum dano, me paga. Essa é a lei, fala Rafapa, explicando o que Rava disse. Gazoletamayo, isso que falou Rava e Rafapa, vai como outro ensinamento deles, numa outra ocasião, da Marava, vem tem Marafapa, disseram os sábios, viramos a página. Shnei Birshut, Shnei Shilo Birshut. Duas pessoas estão na rua, digamos que ou os dois estão andando normalmente, como todos têm direito de andar na rua, ou os dois estão correndo, mas ninguém tem direito de fazer na rua. A rua não está feita para pessoas correrem lá. Ou os dois estão andando, ou os dois estão correndo. São na mesma situação. E se um causou um dano ao outro, agrediu o outro, o que seja, um tem que pagar para o outro esse dano. Os kuzebas epturi, se um esbarrou no outro sem querer, e os dois sofreram danos, ninguém tem que pagar para ninguém. Os dois estão na mesma situação, ou correndo ou andando. Esbarraram, foi um acidente, ninguém foi mais negligente que o outro. Os dois foram igualmente responsáveis por esse esbarrão. Não tem que pagar esse dano. Tama de Shnei Birshut, Shnei Shilo Birshut. Então, se bem de Rav e Rafapa, que isso é só se os dois estão na mesma situação, ou os dois andando, ou os dois correndo. Avalechad Birshut, Avalechad Shilo Birshut, Birshut Patur, Shilo Birshut Hayav. Uma situação diferente, um está andando e o outro está correndo, e eles esbarraram, sofreram danos. Aquele que estava andando não tem que pagar para quem estava correndo, porque quem estava correndo não estava usando a rua da forma correta. Aquele que estava andando não podia imaginar que ia vir uma pessoa correndo de repente e esbarrar nele. Essa pessoa que correu sofreu dano, problema dele. Agora, esse que estava correndo deveria imaginar que tem uma pessoa andando normalmente na rua. Teria que tomar cuidado. Foi negligente, continuou correndo e esbarrou e causou um dano a esse que estava andando. O que estava correndo tem que pagar pelo dano. A mesma coisa no caso de antes, do intruso. Quando a pessoa entra de penetra, de intruso, no recinto de Shimon, Shimon podia imaginar que ia vir um intruso de repente. Causou algum dano ao intruso, sem perceber, não tem que pagar. Como que ele estava andando, causou um dano àquele que estava correndo, não tem que pagar. Já se o intruso causou um dano ao dono do recinto, deveria imaginar que o dono do recinto pode estar por lá. Não tomou cuidado, tem que pagar pelo dano causado ao dono do recinto. Como aquele que estava correndo, tem que pagar pelo dano causado àquele que estava andando. A mesma coisa em termos diferentes. Continuamos. Na fala de Borvei Vishmeimar Hayaf, a Mishnah diz que Reuven colocou o seu boi no recinto de Shimon sem permissão. No caso, o boi caiu num poço de água e sujou a água. Reuven tem que pagar por essa água que Shimon perdeu. Não vai beber essa água suja. Amarava disse Rava, Loxano Erachei Vish Bechad Nefila. Falarava, isso é só se o boi estava sujo quando ele caiu e ativamente quando ele caiu causou um dano à água, estragou a água. Avalachar Nefila Patur, porém, se o boi estava relativamente limpo quando ele caiu na água, poderiam beber a água nesse momento e uma vez que a água entrou em contato direto com o boi por alguns minutos, por exemplo, a água se estragou, mas foi depois de algum período que a água entrou em contato com o boi, um contato contínuo, e a água se estragou. Nesse caso, falarava uma novidade muito grande. O dono do boi não tem que pagar pelo prejuízo da água. Mas então, por quê? Aveshor bor, o maim kelim, virou matzino bor, shechei o boi taquelim. Fala, mas é o seguinte. No caso que o boi estava lá, e de forma passiva causou um dano à água, é como se fosse um buraco na rua, que cai um utensílio dentro do buraco. Como a gente viu, que um responsável pelo buraco não tem que pagar por danos causados a kelim, objetos inanimados. Então, o boi é como se fosse um buraco, causou dano de forma passiva, e a água entrando em contato com o boi se estragou. Então, é como se fosse que a água, ela, entre aspas, caiu num buraco e se prejudicou. Não tem que pagar pelo dano causado à água, um objeto inanimado, a mesma coisa, a água entrou em contato com o boi e se estragou. O dono do boi não tem que pagar, porque é como se fosse que o boi fosse um obstáculo, um buraco que causou dano de forma passiva à água, não tem que pagar por esse dano. Pergunta na Aniha de Shmuel, da Marcota Calaboro, dá para entender isso conforme Shmuel, falou Shmuel, qualquer obstáculo é um buraco, tem as mesmas leis, é um avmazig de boro, então o boi também. Ele é Rav, Ademav, Karlei, Maikremeu, porém conforme Rav, não seria um na categoria de um buraco, porque o boi pertence ao dono do boi. E conforme irá, o obstáculo que pertence ao dono, pertence a alguém, não está na categoria de um buraco, está na categoria de um boi. Chora. E quando um boi quebra utensílios ou prejudica a água, o dono do boi tem que pagar. A mesma coisa aqui. Quando o boi, mesmo que causou um dano de forma passiva, conforme ele não está na categoria de um buraco, e está na categoria do boi, teria que pagar pelo dano da água. Então o que falou Rava não vai como Rav, mas só como Shmuel. É difícil limitar o que falou Rava somente conforme uma opinião. E lá Itmar Arrida, por isso que tem que reexplicar o que Rava quis dizer. Amar Rava lo shanu elashi vish migufo. Avali vish mirecho patur. Agora reexplica o que Rava disse de forma diferente. Rava disse o seguinte: quando o boi sujou a água com a sujeira do corpo dele, aí o dono do boi tem que pagar por esse dano da água. Caiu na água, sujou a água de forma direta, com a sujeira que o boi tinha no corpo. Aí o dono do boi tem que pagar pela dano causado da água. Uma situação que o boi caiu no poço e morreu, e a nevelar a carcaça do boi com o cheiro estragou a água, não tem que pagar. Ou seja, a pessoa não vai ser forçada a pagar no tribunal. Mas então, por que grave alma ou grave alma lomechaif? Nesse caso, o boi não causou um dano de forma direta à água. O boi caiu lá, morreu, causou que a carcaça, a nevelar, cheirou mal e sujou a água, estragou a água. Então, nesse caso, o dano foi feito de forma indireta, é grama. E um dano indireto que a pessoa causa, ele não é obrigado a pagar no tribunal, não vai ser forçado a pagar no tribunal. Ele é patur midin adam, mas ele é chayav midin neshamah. Se ele não pagar por esse dano que ele causou de forma indireta, o grama, ele vai ser castigado no céu por isso. Então, isso que Rava quis dizer, falar aqui a Gemara. Outra vez, mesmo caso, Leuven entrou no recinto de Shimon, levou lá o seu boi sem permissão, e o boi caiu num buraco, e tinha lá algum parente de Shimon, dono do recinto, no buraco. O boi caiu em cima desse parente, o pai, o filho, outro parente, não faz diferença. Esse parente morreu. O dono do boi tem que pagar o cofre. Como se um boi chifra uma pessoa e mata essa pessoa, o dono do boi tem que pagar o cofre para os herdeiros, um valor para os herdeiros da vítima. Pergunta a Amai Hatamu, aparentemente a Mishnah se refere também a um caso que o boi fez isso pela primeira vez, caiu num buraco em cima de alguém e matou. É um boi tam para isso. Isso é um boi tam que matou uma pessoa. A gente já viu várias vezes essa lei, que o dono do boi tam não tem que pagar o cofre, porque na Mishnah teria que pagar o cofre. Amar Ave Muad Lipoab Nedam Beborotaskin. Falará que se trata que o boi era muad para isso. Já a quarta vez ou mais que o boi cai em cima de uma pessoa dentro de um buraco e mata essa pessoa. O boi está acostumado a fazer isso, já é moar, o dono tem que pagar o cofre. E a Ribarcatlo, perguntando assim, o boi está assassinando pessoas assim? É um boi assassino que cai em cima de pessoas num buraco e mata? O boi, na primeira vez, ele deveria ser apedrejado? Por que o boi está vivo até a quarta vez que o boi faz isso? Amara Yosef de Haza Iruka Venafa. Fala, Yosef. O boi não foi apedrejado, porque o boi não teve intenção de matar. Quando o boi chifra uma pessoa e mata essa pessoa, aí o boi é apedrejado. Tem esquila. Aqui o caso é que o boi, ele viu alguma planta na parede interna do buraco, tentou comer e caiu, sem querer, sobre a vítima e matou. Não vai ser apedrejado porque foi um acidente para o boi. O boi não teve intenção de fazer isso, mas o boi já fez isso 3 vezes, é a quarta vez que o boi faz isso. O boi já é moado, já está acostumado a fazer isso, a cair em cima de pessoas que ele tenta comer as plantas que estão na beirada do buraco. É um dano comum de acontecer já, o boi já está acostumado a fazer isso. O boi faz isso por proveito pessoal, é um dano na categoria de Shen. Quando o boi mata uma pessoa, mesmo que tentou, não teve intenção de matar, mas teve intenção de tirar proveito da situação, o dono tem que pagar o pagamento do cofre. É um boi muad já para isso. Assim fala Rav Yosef, explicando a explicação da nossa Mishnah. Shmuel Amar, fala Shmuel Haman, Rav Yosef Lida, Martam Eshlem Hatzi Kofer. Fala Shmuel, podemos explicar mais simples. Nossa Mishnah pode ir como Rav Yosef Lili. O que foi Rav Yosef Lili? Quando um boi tam mata uma pessoa, o dono do boi tem que pagar metade do cofre. Assim como o dono do boitam, que causou um dano a uma pessoa, o dono tem que pagar metade do dano, Hatzinese. Quando um boitam mata uma pessoa, o dono tem que pagar metade do cofre. Vamos avaliar quanto essa vítima valia no mercado de escravos, e o dono do boitam paga metade. Isso que a Mishnah quis dizer, mesmo que é a primeira vez que o boi pula em cima de alguém de um buraco e mata, é um boitam para isso, mas o dono do boi tem que pagar metade do cofre. Isso que a Mishnah quis dizer, fala Shmuel. Ula amar a Deus Lili e da marca que habita fã. Ula explica diferente. A Mishnah vai como Rabi Deus Lili, mas vai também como Rabi Tarfão. Explica agora melhor. Da marqueira me chatzer nizag nezek shalem meshalem. Achina me kofer shalem meshalem. Ou seja, pode ser que a Mishnah vai com as duas opiniões. Rabi Deus Lili diz, como a gente viu, quando o boitam mata uma pessoa, o dono tem que pagar metade do kofer. O que foi o Rabi Tarfão? Como a gente viu antes, quando um boitam entra num recinto privado e chifra um animal, o dono do boitam tem que pagar pagamento completo do dano. Conforme Rabi Tarfão, somente quando o boitam chifra na rua, o dono paga metade. No recinto privado do prejudicado, o dono do boitam tem que pagar pagamento completo do dano. Então, falando, juntando as duas opiniões, quando um boitam entra no recinto privado de Shimon, pula em algum parente de Shimon que está lá no buraco, o dono do boitam tem que pagar pagamento completo do cofre. Porque conforme Rabi Yosef, o boitam obriga o dono a pagar metade do cofre. Mas conforme Rabi Tarfão, se esse dano acontece no recinto do prejudicado, lá o boitam matou uma pessoa, assim como o dono do boitam terá que pagar pagamento completo do dano, tem que pagar pagamento completo do cofre se alguém morre por causa disso. Então pode ser que isso que falou a Mishnah fala Ula. Eu entendo melhor a explicação de Ula. A Mishnah fala que quem está no buraco é o pai, o filho do dono do recinto, ou seja, alguém que tem permissão de estar lá. Aí fala a nossa Mishnah, como Ula explicou, quando o boitam mata uma pessoa no recinto privado, essa pessoa tinha permissão de estar lá. Por exemplo, um parente do dono do recinto, o dono do boitam tem que pagar pagamento completo do cofre. Por isso a Mishnah usou exemplo do pai ou do filho do dono do recinto. Ela Lishmael Ma'iria vivo, Benô, Afilo, Ahername. Porém, conforme Mishmael não dá para entender, porque conforme Mishmael, sempre quando um boitam chifre mata uma pessoa, conforme a nossa Mishnah que vai com o Rabi Sagrili, o dono do boitam tem que pagar metade do cofre. Independente se essa pessoa que está no buraco e é parente do dono do recinto, tinha permissão de estar lá ou não tinha permissão de estar lá. É a mesma coisa. Teria que pagar metade do cofre, então, porque a Mishnah usou o exemplo do pai ou do dono ou do filho do dono do recinto. Não tem prova contra Shmuel, fala Gmará. Então, você quer a Mishnah usou esse exemplo do pai ou do filho do dono do recinto? Porque é um exemplo comum que tem um parente lá no recinto de Shimon. Podia falar que é um intruso, mas é um caso mais específico, um caso mais raro. Não tem prova contra Shmuel da nossa Mishnah. Continuamos. Daí me reuniu o Birshut para a Chatzer Chayav. Itma Rav Amar Ilchet HaKetana Kama, Shmuel Amar Ilchet HaKerebe. Vimos na nossa Mishnah um debate entre Chachamim e Rebbe. Chachamim e Tanakama sustentam que quando Shimon dá permissão para Reuven, digamos, colocar as suas panelas nesse recinto de Shimon, Shimon não mencionou nada com relação à vigia. Ele falou, Reuven pode colocar suas panelas no meu recinto. Shimon, em outras palavras, está dizendo, fique tranquilo, eu vou vigiar, tomar conta que nada aconteça com as suas panelas. Assim fala Rahamim. Por padrão, o dono do recinto deu permissão, também se responsabilizou, toma conta do que foi colocado no recinto dele. Assim falou Rahamim. Rebbe diz que não. Uma coisa não significa a outra, fala Rebbe. Shimon, dono do recinto, deu permissão para ele colocar lá o que seja. Mas não significa que Shimon agora vai vigiar isso. Isso, a vigia está sobre Reuven. Então, se algo acontece com esses bens de Reuven, com Fumirebi, o dono do recinto não tem que pagar nada. Rav diz que ela cai como está na cama, e Shimon diz que ela cai como Rebi. Aparentemente, a lei é como Rebi, que o dono do recinto diz para Reuven colocar o bem no recinto dele, mas não se comprometeu por causa disso em vigiar. A não ser que ele diga claramente, fique tranquilo, eu vou vigiar. Se ele não disse isso, ele não está obrigado a vigiar. Continua gratando, ela disse a Breta. Knos Shelcha, Ushmaro, Ezik Hayav Uzak Patur. Fala a Breta sobre isso. Shimon disse para Reuven, Reuven, pode colocar o seu boi no meu recinto, mas você vigia o boi. Então, se o boi de Reuven chifrou um boi de Shimon, Reuven tem que pagar. Se o boi de Reuven foi chifrado pelo boi de Shimon, Shimon não tem que pagar. Reuven tinha que vigiar o boi dele. Shimon não tem nada a ver com a história. Se Shimon disse para Reuven, coloque o seu boi no meu recinto e eu vou vigiar. Então, se o boi foi prejudicado, o Shimon tem que pagar. Se o boi prejudicou, Shimon não vai receber pagamento, porque Shimon estava vigiando o boi. Reuven saiu de cena. Assim falou a Braita. Analisa a Gemara, a Gufa Kasha. Existe um problema na linguagem da Braita. Amat nos shorchai oshmaro, ezik hayav uzak patu. No princípio, a Braita falou que quando Shimon fala para Reuven, Reuven, coloque o seu boi no meu recinto, mas você vigia. Nesse caso, Shimon não tem obrigação de vigiar. Tava da Maria Shmaro de Chayav Balashor, o Patur Balachatzer, Hastama Chayav Balachatzer, o Patur Balashor de Bistama Mekaber Netiruta. Parece que nesse caso Shimon falou claramente: você vigia, aí Shimon está isento de vigiar. Quando Shimon fala só, coloque seu boi no meu recinto, significa automaticamente que Shimon tem a obrigação de vigiar. Então parece como Chachamim na nossa Mishnah. E Masé, pela sua sequência, Knosher Havanie Shmere Nuzak Chayav Zik Patur. A sequência da Breda fala: Reuven, coloque o seu boi no meu recinto e eu vou vigiar. Shimon fala isso claramente. Aí ele está obrigado a vigiar. Então, parece que só nesse caso que Shimon falou, eu vou vigiar, falou claramente, isso aí ele está obrigado a vigiar. Se ele não disse nada, disse só coloque o seu boi no meu recinto, parece que nem está obrigado a vigiar. O dono do recinto está isento da vigia. Atanerebi. A sequência da preta vai com o Rebbe. Damarachi Kabelo Netiruta, Balabait Ishmon, que o dono do recinto só está obrigado a vigiar, se ele disse isso claramente. Reisha Rabbanan Veseifa Rebbe. O princípio da Braita vai com o Rahamim, a sequência vai com o Rebbe. Como fica isso? Marabelazar Tavro, Mishenazul, Oshanazul, Fala Rabelazar Rim. Sempre podemos explicar que o começo da Braita vai com o Rahamim, a sequência vai com o Rebbe. Não tem problema. Rava Markula Rabanani fala Rava, podemos explicar que a Braita inteira vai como Chachamim. Ou seja, o princípio da Braita vai claramente como Chachamim. Quando Shimon fala para Reuven, você vigia, aí Shimon está aí dentro de vigiar. Quando Shimon não disse nada, Shimon por padrão está obrigado a vigiar se ele deu a permissão para Reuven. Aí de Nassi Breja Shmaro, Tanassi Favane Shmareno. E o motivo que a sequência da Braita falou, que o dono do recinto disse que ele vai vigiar, falou claramente isso, é só de passagem. Seria a mesma lei se Shimon não disse isso para Reuven, claramente que ele vai vigiar. Falou, coloque o seu boi no meu recinto, Shimon seria obrigado a vigiar. O motivo que a Braita me ensinou claramente, que ele falou, eu vou cuidar, é de passagem. Uma vez que no princípio da Braita falou, você vai cuidar, a Braita falou nessa coisa que eu vou cuidar. Mas é só para a linguagem ter um pouco mais de nexo, mas não significa que não vai como Chachamim, vai sim como Chachamim fala Rafa. Rafapa Markula Rebbe, Misabala que Rebbe Tarfon, fala Rafapa, a Braita pode ir também como Rebbe, junto com a opinião de Rebbe Tarfon. Da Marquere Mechatzer Nizak Nezek Shalem Meshalem. Como a gente viu, Rebbe Tarfon sustenta quando um boi tam chifra algum outro boi na rua, o dono paga metade do pagamento, como as outras opiniões também sustentam. Porém, fala Rebbe Tarfon, quando um boi tam entra no recinto do prejudicado e lá chifra um animal, o dono tem que pagar pagamento completo, mesmo que é um boi tam. Então explica aqui a Rafa para o seguinte: Ilka Hamar Leishmaru Lomak Nile Makom Bechatzer. Ela lhe quer Bechatzer Nizak. Ve quer Bechatzer Nizak Meshalem Nezek Shalem. Para a Rafa para o seguinte: a Braita pode ir como Rebbe. Então, o final da Braita vai tranquilamente como Rebbe. Quando Shimon fala, Reuven, eu vou vigiar, aí ele está obrigado a vigiar. Se não disse nada, não está obrigado a vigiar. Assim como a opinião de Rebbe. O princípio da Braita também vai como Rebbe fala na Rafa. Com relação ao seguinte, quando Shimon fala para Reuven, Reuven, você pode colocar o seu boi no meu recinto, mas você vigia. Ou seja, Shimon colocou uma condição no empréstimo do campo. Estou te emprestando o meu campo para você colocar o seu boi, mas com a condição que você vai vigiar o boi. No caso, Reuven não vigiou o boi suficientemente, então, e o boi causou um dano ao boi de Shimon, por exemplo. Então se esclareceu que Reuven não tinha direito de manter o boi nessas condições do recinto de Shimon. Shimon emprestou o campo para Reuven colocar o boi, porém, não de forma absoluta, de forma condicional, de forma limitada. Se você vigia, o campo está emprestado a você. Se não, não. Reuven não vigiou bem o boi dele. Então se esclarece que Reuven é um intruso com o boi dele nesse campo de Shimon. Aí o boi de Reuven chifra o boi de Shimon. É como se o boi de Reuven entrou do nada no recinto de Shimon e chifrou o boi de Shimon, com a família Peterfon. Reuven tem que pagar pagamento completo por esse dano. Por isso a Braita usa esse caso que Shimon falou claramente: você cuida, você vigia. para dizer que ele ouve nessa situação, se não vigiou, tem que pagar pagamento completo pelo dano que o boi tam dele causou, porque ele é como Rabi Tarfon, é como se fosse um boi intruso que chifrou o boi de Shimon, e tem que pagar pagamento completo. Numa situação que Shimon fala para Reuven, Reuven, coloque o seu boi no meu campo, e não falou mais nada, e está emprestando o campo para Reuven de forma incondicional, indiferente se Reuven vai vigiar ou não vai vigiar o boi, o campo está emprestado a ele. Se o boi de Reuven chifra o boi de Shimon, é como se fosse um boi, um campo de dois sócios, que um boi de Reuven chifrou o boi de Shimon, num campo que pertence a eles. Então, primeiro, Rabi Tarfon ia concordar com o Rahamim, que nesse caso, não, um boi intruso, o boi tinha direito de estar lá, chifrou o boi do outro sócio, o Reuven tem que pagar só metade do dano. Então, para a Leta falar um caso que Reuven tem que pagar pagamento completo, por isso a Leta diz que Shimon falou uma condição, você vigia, aí o campo está emprestado a você. Se não vigiou, é um intruso, e tem que pagar pagamento completo pelo dano que o Boitão causou. Paramos aqui por hoje, começamos a uma nova Mishnah, vamos ver uma lei. O que acontece quando Reuven agride uma mulher grávida, lo aleno, e o feto morre? Reuven tem que pagar Dmei Vlado, tem que pagar um valor referente ao feto. Como é que se avalia esse valor? Vamos ver amanhã com muito mais novidades. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.